temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 28 para as 10. Maior temperatura de 13 graus. Obrigado de coração pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7. E agora também com a produção da Camila Agostini, estamos ao vivo também em nossas plataformas digitais, porque o assunto merece uma boa conversa agora com o advogado Jair Poleto Lopes, especialista em direito previdenciário, porque as dúvidas estão no seguinte assunto: revisão do FGTS. Exatamente, a revisão do FGTS. E algumas dúvidas, né, que se tem aqui, as principais, por exemplo: que diferenças são essas que são e estão sendo buscadas na justiça? Por que essa decisão ou essa discussão surgiu somente agora, né? Por que somente agora? E outras questões que a gente vai abordar na sequência com o Jair. Jair, outra vez, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui nesse momento.
Bom dia, José Maculã, bom dia, Camila, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. Sempre uma satisfação poder voltar a esses microfones e fazer parte dessa programação aqui.
Bom, diante de tantas dúvidas, né, Jair, que diferenças são essas que estão sendo buscadas no momento junto à justiça, hein?
Perfeito. Bom, apenas para contextualizar, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um valor, 8%, que o empregador desconta do salário do seu colaborador e deposita-se na Caixa Federal, formando um fundo para quando ele for demitido, enfim, ele possa sacar isso numa despedida imotivada. Bom, sobre esses depósitos, devem ser corrigidos por juros e atualização monetária. Geralmente a gente recebe nos extratos o JAM, juros e atualização monetária. Bom, atualização monetária significa o quê? Num contexto assim, um exemplo bem reduzido. É a reposição das perdas da inflação. Mas nós aqui no país, nós temos INPC, IGPM, IPCA, IGPDI, Selic, poupança. Bom, inúmeros índices. O que se adotou, se convencionou, que o índice que mais representa a inflação é o INPC, aliás, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e tem também o IPCA, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, uma série especial, que vinha sendo 4,5%, 5%, e agora esse ano talvez vai fechar um pouquinho acima. Bom, isso é a correção monetária, a recuperação das perdas. E, além disso, tinha 3% de juro por ano. Então, em torno de 8% vinha sendo nos últimos anos. Deveria ser. Por quê? Porque desde 99 foi alterada a legislação e passou a ser a TR, o índice de correção, a taxa referencial. E esta TR, ela é muito abaixo da inflação e, de 2017 para cá, sendo bem franco, a TR é zerada. Então, significa que as contas de todos os correntistas do FGTS vêm tendo uma defasagem que, em alguns casos, dependendo do índice que o STF, o Supremo Tribunal, for definir, pode chegar de 48,3% até 88,3% de perdas. Então, esta ação que está sendo, essas diferenças, é sobre a correção monetária que não foi aplicada corretamente aos depósitos do FGTS.
Jair, e por que somente agora essa discussão em cima disso, hein?
Nós temos duas situações que ocorreram, não vou dizer assim bem recentemente, mas uma sim, foi no ano passado, nas questões de correção dos débitos da Previdência Social, dívidas de processos judiciais. O Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão, e com acerto, de que se a TR está zerada, não tem correção, ou se ela ficar embaixo da inflação, não corresponde àquele direito de recuperar a moeda. Então, em 2014, o Supremo Tribunal Federal disse: a TR não é índice de correção monetária, não vale como índice. Então, aí, nas dívidas previdenciárias, passou a ser o IPCA, ou, aliás, o INPC lá. Pois, no ano passado, nas dívidas trabalhistas, na Justiça do Trabalho, Também se enfrentou essa tese e o Supremo, por unanimidade, disse que a TR não serve como índice de correção monetária. Então, por isso, ainda lá em 2014, foi ingressada com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e essa ADI 5090 estava agendada para ser julgada quinta-feira, agora, no dia 13. Só que, pela terceira vez, o Supremo retirou de pauta. Então, não acontecerá o julgamento esta semana. Mas, sim, ainda existe a ADI e a discussão se tornou nas contas do Fundo de Garantia, porque já nas dívidas previdenciárias, nas dívidas trabalhistas, já se declarou a inconstitucionalidade da TR.
Um ouvinte está com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99979-7515. O ouvinte pede sobre o tempo determinado pela Justiça para recorrer ao não recebimento do FGTS. Ela explica que quando entrou com a ação foi informada de que não seria possível prosseguir, pois já havia se passado 5 anos no prazo.
É muito importante a pergunta, porque nós temos duas situações assim. Uma questão se trata de eu entrar na Justiça do Trabalho pedindo que o empregador deposite o que não recolheu na minha conta. Isto sim tem um prazo prescricional. O que nós estamos discutindo agora, ou nessa ação, ela é somente correção daqueles depósitos, inclusive gente que não está trabalhando. Pessoas, trabalhadores que já sacaram o fundo de garantia, eles continuarão tendo. Se o Supremo Tribunal vier e disser também não vale e definir um outro índice, até mesmo quem já teve, retirou o fundo de garantia, já teve rescisão. Então, essa prescrição aqui se refere a quando eu quero demandar na Justiça do Trabalho porque meu empregador descontou do meu salário e não depositou na conta. Aí eu tenho um prazo de prescrição. Mas esta ação que está no STF se refere à correção daqueles depósitos que já foram realizados. E daí, tinha-se aquela história de que a ação do FGTS tem 30 anos de prescrição, foi trocada, por isso que agora é 5. São 30 anos. Essas correções, então, elas não estão à parte. Então, a pergunta foi pertinente. Mas é essa discussão que nós estamos tendo no STF se diz já dos depósitos existentes, não daqueles depósitos que não foram efetuados. E só para encaixar, assim, para que os ouvintes saibam, quem que tem direito a essas correções? É quem teve emprego, enfim, teve contrato, melhor dizendo, de trabalho de 1999, diz na lei até 2013, porque quando foi entrada a ação. Mas, na verdade, se não houve correção até agora, se tem contas em aberto, tem direito à correção, 99 até agora. Mas pode ser que teve pessoas que teve lá de 2010 a 2013, também tem direito. Quem teve contas neste período pode estar abarcado por essa decisão que vier a ser proferida. Eu estou com muito medo. Mas, enfim, o STF vai ter que dizer. Eu não tenho dúvidas. Aposto aí, sim, o STF vai dizer que é inconstitucional, como já disse, nas dívidas previdenciárias e nas dívidas trabalhistas. Mas o problema é, qual índice o STF vai fixar? Isto que eu tenho medo. Mas então, todos os trabalhadores tiveram carteira assinada, tiveram recolhimentos nesse período, embora já sacaram, por demissão, por construção de casa própria, por até doença em membros da família naquela sua ocasião, mesmo que já sacou, se vier a ser definido um índice superior à TR, vai ter direito à revisão.
Então, na verdade, quem tem dúvidas, então é só consultar para ver se tem ou não tem direito, é isso?
Exato. Na verdade, assim, esta ação, eu tenho, como profissional, tenho diversas ações tramitando, só que a gente ingressou na Justiça Federal e existe uma coisa que eles chamam sobrestar o processo. Certamente, muitos profissionais, muitos advogados têm na mesma situação. O que, que aconteceu? Como tinha uma ação de repercussão geral, como essa ADI, então se diz assim, ó, entra em Passo Fundo, no nosso caso aqui é Passo Fundo, na Justiça Federal, suspende-se a tramitação, aguardando. Se o STF disser, tem direito, vem para cá para mandar pagar. Não precisa ser julgado em Passo Fundo, Porto Alegre, STJ, para depois chegar no STF.
É bem rápido.
Abrevia-se. Bom, então muitas ações estão sobrestadas. E aqui é importante dizer, porque certamente a procura que veio, a demanda aqui na emissora, várias ligações para o meu escritório, várias informações de pessoas que vieram, de que o prazo para entrar com essas ações era até o dia 13. O que está sendo feito assim? Está sendo dito, e talvez se confunde, de que as ações têm que ser entradas antes do julgamento do STF. Não é bem verdade, não é toda a verdade. O que tem de verdade é que, se o STF disser que tem direito, quem quiser receber vai ter que entrar com ação. Não é automaticamente estendido a caixa, não vai, salvo na modulação do STF, mas eu não acredito que faça isso. Aquele que ingressar na justiça aplicando a decisão do STF receberá, mas eu não vejo desta forma que tenha obrigação de ser ingressada com ação até o dia 13. O que eu sei, também recebi várias sugestões, é que existem profissionais, geralmente da capital, mas enfim, de outros centros, que estão vindo e pedindo antecipação de dinheiro e vamos entrar, senão tu perde o direito de ação. A minha informação que eu tenho é que não perde, salvo uma decisão maluca, digamos assim, que o Supremo Tribunal Federal, que é capaz de todas as baboseiras possíveis, sim, não dá para confiar no STF, isso eu tenho que dizer como advogado, não dá para confiar no STF, que ele venha dizer uma coisa esdrúxula, ilegal, dizendo assim, ó, tá, tem direito à correção, mas só quem entrou com a ação, quem não entrou perdeu. Isso não pode. Se o direito existe, não há que se confundir o direito com uma data da definição do direito. Se disse que eu tenho direito à correção, não importa de quantos anos eu tenho, tenho um ano de contrato, 2, 5, tenho 10. Então, eu acho que o STF não vai dizer, quem não entrou com a ação até hoje perdeu o direito. O que eu tenho medo, e que eu devo dividir com os ouvintes, é de que, vamos fazer um exemplo bem recente, Maculano, isso é muito importante, e acho que até uma questão que talvez pudesse ser aprofundada. A questão do julgamento no ano passado, da correção, afastamento da terra e da dívida trabalhista. Porque aqui nós falávamos, correção monetária e juros. O FGTS tem correção monetária e 3% de juros. As dívidas trabalhistas, correção monetária e 1% ao mês de juros. Dívida previdenciária, correção monetária e mais 6% de juros ao ano. 0,5%, 1% na trabalhista e aqui 3%. O que o STF fez no julgamento? Uma coisa espantosa da mente perversa do Gilmar Mendes. Disse assim, bom, vocês estão reclamando na Justiça do Trabalho que querem atualização monetária porque a TR está zerada. Então, vocês só têm todo ano 12%, porque é o juro. Correção vocês não têm. O que fez o Gilmar Mendes? Decidiu, num voto mirabolante, então vamos fazer o seguinte, vamos afastar a TR e vamos fixar a Selic. Só que a Selic, ela vai valer também para juros. Consequentemente, dívidas trabalhistas hoje, eu tinha 12% e zero DTR. Fomos ao Supremo para tentar pedir a correção por mais 4% de correção da inflação. E o STF disse que a partir de agora é só Selic, então eu tenho 3,5% ao ano. Eu estou inferior do que a atualização monetária. A dívida trabalhista hoje se tornou, qualquer empregador que quiser, não tem investimento maior do que sonegar o direito ao empregado, deixar que vá para a justiça, onde ele faz caixa com o dinheiro do trabalhador. Isso é um crime que o Supremo Tribunal Federal fez, mas isso é uma outra situação. O que eu quero dizer aqui, em relação especificamente à nossa entrevista, é que hoje temos 3% de juros. Mesmo que não tenha a TR zerada, as contas do Fundo de Garantia corrigem 3% ao ano. Mas se, e eu tenho medo, que o STF diga, vai ser a Selic. Hoje parece que ela foi a 3,5% já na última reunião do cupom. Mas se ela voltar a 2%, nós ao invés de ter correção para mais, vamos ter correção para menos. digamos assim, essa coisa inversa.
Complica.
Então, este que é o problema. O que está sendo discutido é somente a correção monetária. A TR será afastada, não tenho dúvidas. O problema, o Supremo deveria definir como índice de correção o IPCA-E, o Índice de Preço ao Consumidor Série Especial. Isso é meu entendimento, mas eu temo que não seja isso, porque somando pelos cálculos que foi feito da Caixa, o rombo dessas correções que não foram aplicadas, se for determinada agora pelo IPCA-E, é em torno de 538 bilhões de reais. E certamente as decisões do Supremo há muitos anos deixaram de ser decisões jurídicas e passaram a ser decisões políticas. Vão alegar de novo que pela sobrevivência da Caixa Federal não pode ser devolvido. Ou então pode até dizer, corrige a partir de hoje, mas não corrige o passado. Então nós temos nessa expectativa como advogados. E aí para dizer o seguinte, dá e somente quem ingressar com ação na justiça. Mas aí tem aquela situação, eu vou entrar antecipadamente e pode, ela fica sobrestada, mas também vou esperar o STF decidir. Eu acho que as duas hipóteses são válidas. Mas aí depende do trabalhador, e a gente tem as orientações, se quiser ingressar, porque basicamente, até já vou antecipar aí para... Se o trabalhador quiser ingressar com uma ação, ele deve procurar um advogado, não pode fazer, um advogado de sua confiança, cópia da carteira de trabalho, onde contém o PIS, o extrato que ele pode buscar no próprio site da Caixa, e os documentos pessoais, CPF e identidade. Com isto, ele tem como ingressar com uma ação. Num primeiro momento, se ingressar, vai ficar sobrestada aqui em Passo Fundo, ou seja, aguardando a definição da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090. Mas quem quiser esperar para ingressar com ação depois, pela lei, pode. Agora, pelo que o STF vai decidir também, eu não sei, porque eles são capazes de tudo.
É sempre uma surpresa, né, Jair?
Bastante, e geralmente negativa, pior isso.
O ouvinte pergunta, quem é aposentado e já recebeu ainda tem algum direito em cima disso?
Sim, se ele teve contrato em vigor e teve depósito entre 1999 e até a hora que sacou, de 1999 para cá, ele pega o extrato do saque que ele fez e tem um sistema, pode procurar o advogado, o contador de sua confiança, e tem como se fazer uma conta para simular. Porque realmente, se é uma situação assim, eu sei que tem vários escritórios cobrando R$1.000 antecipado para entrar com o processo. Daqui a pouco tu pega o saldo da pessoa, tinha 2 anos de contrato, se aplicar a correção vai dar R$300 de diferença. É sim um direito do trabalhador reclamar os 300, não há dúvida. Mas eu me refiro é que, de repente, ele vai gastar mais com o advogado do que ele vai receber. Então, ele teria que fazer um cálculo prévio. Essa que é a verdade, minha sugestão. Faça o cálculo prévio. Mas sim, quem teve contrato 99 para cá, mesmo que já tenha sacado, tem direito às revisões.
Uma outra pergunta semelhante à anterior, Jair. Saber... Quem já se aposentou tem direito também e já saiu da empresa. Me aposentei em 2012, saí da empresa em 2013.
Perfeito. Aí é justamente, tem aquele detalhe. O saque do fundo de garantia, que daí sai todo o extrato, ocorre quando a demissão é imotivada. Por exemplo, não é por justa causa. Mas também é interessante, como falei antes brevemente, às vezes as pessoas, quando fazem um financiamento habitacional, fazem o saque. E também, quando tem doença grave na família, até pode fazer este saque. Então, tem que pegar no extrato e passar. Como disse, um contador pode fazer esse cálculo, ou um advogado de confiança faz, para ver a viabilidade, quanto vai receber. Porque se é difícil, não, eu antecipo R$1.000 e o que vier é tudo do advogado. E, de repente, lá no fim da ação, eu vou receber menos. Então, não é uma garantia. Tem diferenças, como disse, que pode chegar até 88,3%, e se a pessoa tem lá, digamos assim, 50 mil de fundo de garantia, que tem um contrato longo, vai dar uma diferença considerável. Agora, tem trabalhadores que têm contratos menores, então tem que ver a viabilidade econômica de cada ação. Então, eu recomendo sempre que procurem alguém de confiança e façam um cálculo preliminar.
Jair, e entrando na justiça, processo normal, tem direito, e aí esperar por quanto tempo?
Pois é, o que aconteceu em algumas ações, por exemplo, aquelas que nós ingressamos lá atrás estão paradas. Então, tem ação do FGTS que vai 5, 6, 8, 10 anos. Entretanto...
10 anos?
10 anos. E tem ações trabalhistas também, é coisa demoradíssima. No entanto, quando tem a chamada repercussão geral, que é o caso disso, criou-se um instituto, não é tão novo, mas é mais recente, de que uma decisão que o Supremo Tribunal Federal faz com repercussão geral significa que todos os juízes de todas as instâncias, STJ, tribunais regionais, juízes das comarcas, eles têm que seguir aquela decisão. Então, se estes processos que estão parados, represados aqui em Passo Fundo, em saindo a decisão e dizendo, não é mais a TR, e que Deus iluminasse eles para dizer, é o IPCAE, o juiz já pode julgar e mandar para cálculos, porque não tem mais o que fazer. E também é aquela situação, definir o índice e eu vou entrar depois, aí o juiz aqui vai só receber os cálculos, a petição tem que ter fundamentada, qual é o período, documentos e tudo, e ele vai simplesmente sentenciar com base no julgamento nessa daí e vai determinar já para cálculos. E aí nem cabe recurso, isso que é importante. Uma vez definida a repercussão geral, salvo algum erro de julgamento, mas do mérito em si, não cabe recurso da Caixa. Até se tentar fazer isso é má fé, porque daí já está decidida a questão. Então, o que está e que se tomou neste momento toda essa repercussão é porque o STF, nas dívidas previdenciárias e dívidas trabalhistas, já afastou a TR. E agora chegou a vez de julgar a correção do saldo do FGTS. A dúvida é qual índice ele vai estabelecer. Na verdade, tecnicamente, sendo bem franco, e aí que vem aquelas questões. Ah, mas o STF está com ativismo político, porque está decidindo ao invés de ser o Congresso. E é fato, quem tem que fazer leis é o Congresso. Só que é este Congresso que fez a lei e que colocou a TR, que é zero. Então, o STF está dizendo o quê? Olha, se a atualização monetária é para recuperar o poder de compra... parlamentares, vocês não podem fixar índice zero. Então, deveria sim o STF definir que para efeito de correção do FGTS deveria incidir o IPCAE. Mas enquanto não decide o parlamento, quem vai decidir o índice é o STF, que não cometa a loucura, a insanidade, a aberração jurídica de fixar Selic como juros e correção, porque aí sim, claro, salvo se a Selic, que já teve 26%, 27%, ou teve 14%, 15%, só se ela subir. Mas hoje a Selic não representa sequer a inflação ocorrida.
O importante, né, Jair, que as pessoas busquem os seus direitos e não deixem o dinheiro que é seu em outro lugar.
Correto? Exatamente, porque esse dinheiro, que esses 538 bilhões que a Caixa não pagou de dividendos...
538 bilhões.
Bilhões. Bilhões. Não estou falando de milhões e nem de mil. Esses 538 bilhões poderiam, se é do trabalhador, estava no mercado, estava comprando alguma coisa, fazendo girar a economia, gerando emprego, gerando renda, gerando tributos. Essa retirada de dinheiro dos trabalhadores tem que ser buscada e teria que ser devolvido até para ativar a economia, porque a economia está parada no país porque se cometeu a insanidade de retirar a moeda de circulação e daí não tem comércio. Então, bem isso, a informação é quem tem direito tem que buscar.
Jair Polito Lopes, advogado especialista em direito previdenciário conosco nessa manhã, muito obrigado e até uma próxima, sucesso.
Agradeço a oportunidade, Maculã, Camilo, ouvintes da tua rádio, até uma próxima.
Na sequência por aqui tem notícias da hora, o Temática volta na segunda hora com mais informações. Terça-feira tem promoção relâmpago nas três lojas do Mercado Longo. Tem coxa de frango pirulito, R$ 5,99 o quilo, máximo 24 unidades por cliente. Leite Ninho, R$ 3,79. Leite condensado Moça, R$ 3,99. Temos óleo de soja Concórdia, R$ 6,99, máximo 6 unidades por cliente. E também sabão em pó Ultra Class, 1 quilo somente R$ 2,99. Aproveite, porque é somente hoje, na promoção Relâmpago, nas três lojas do Mercado Longo, temos qualidade e procedência em tudo que a gente vende. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende convênios particulares em Marau, no Centro Clínico Providência, junto à Clínica Datamed. Informações e contatos acontecendo pelo fone 3342-1565. Dr. Eric Xavier, ele que é especialista em nariz, ouvido e garganta. Chegando por aqui, notícias da hora, você sempre muito bem informado e depois o Temática volta com outras informações na sua manhã de terça-feira. É rapidinho.
Na terça tem ofertas de padaria e de laticínios no Zafari de Marau. Pão de queijo Zafari 4 queijos no Clube, R$ 2,99 a cada 100 gramas. Torrada Isabela 142 gramas no Clube, R$ 2,79. Salame Majestade fatiado 100 gramas no Clube, R$ 5,99. E pão Pullman Forma 480 gramas no Clube, R$ 4,59. Zafari, sempre com você.
Deixe seu espaço mais aconchegante. Realize com Marafon Móveis sob medida. Cozinhas, dormitórios, homes, closets, banheiros, móveis comerciais e escritórios. Marafon Móveis, agora em novo endereço, ao lado do pórtico de entrada do bairro Colinas, Nova Marau.
RTR, cartuchos e toners para impressoras. A maior quantidade de páginas impressas.